Eu adoro o título desta edição porque é poético. Ok? Parece-me uma coisa séria. Vocês vão ficar espantados, por acaso.
Sim, sim.
Então vamos ficar espantados? Pois.
Vão, vão, vão.
Pois.
Título deste episódio: Para ti, Emília, Cais de Sodré, 1976.
Pam pam!
Podia ser uma tatuagem, não é?
Pois. Ou uma tatuagem, um livro de poesia. Ou então um livro de poesia tatuado.
Mais tatuagem. Mais tatuagem. Para pois ti, Emília, Cais de Sodré, 1997.
76.
É 76.
76. Bom, ti, vamos, Emília, vamos ter de. Vamos ter de iniciar isto com amor. Malta, isto é material de que se fazem boas comédias românticas. Aliás, se isto tivesse acontecido numa comédia romântica, se calhar íamos dizer: ei, já é um bocadinho forçado. Pois bem, não é uma comédia romântica. Isto foi algo que efetivamente aconteceu a um sujeito e que ele partilhou anonimamente no Reddit. Passou-se em 2019 e diz ele: eu estava completamente apaixonado por uma miúda da minha universidade. Chamemos-lhe Emily. Partilhávamos algumas aulas, trocávamos gargalhadas em projetos de grupo e, tenho de o assumir, tínhamos uma amizade com algum flerte pelo meio. Mas só isso, mais nenhum passo era dado. Comecei a achar que, se calhar, o passo seguinte ia ter de acontecer. E os meus amigos a puxar por mim, a garantirem-me: pá, ela também gosta de ti, pá, diz-lhe, abre o coração. Pronto, mas o que é que se passa? Ele não tinha 100% de certeza, ok? Já todos passámos por isto.
Sim, sim.
Que amizade tão fixe, que amizade tão fixe. E depois se estraga, não é? Depois se estraga com o passo seguinte. Ele ficou a pensar no assunto durante semanas antes de decidir fazer algo, mas a dada altura achou que estava no ponto certo para dar o passo. Diz ele: uma noite, depois de pensar durante semanas e semanas, decidi confessar-me a ela. Então escrevi-lhe uma mensagem longa, sincera, abrindo o meu coração, mas tentando ao mesmo tempo não ser demasiado piroso. Só queria que ela percebesse que eu estava a falar a sério. O meu estado de nervos era tal que me lembro de ter as mãos a tremer enquanto lhe escrevia a mensagem.
Coitadinho.
Mas super fofo isto, não é? Uhum. Super
Muito
fofo.
Bem. Até agora. Estou só à espera que isto descambe.
É pena, claro, que acontece a seguir.
Isto ainda não é material cão.
Sim, isto é.
Alguém vai morrer.
Carrego em enviar. Não, calma, calma.
Estou preparada para
não,
tudo.
Eu acho que isto vai aqui por caminhos. Carrego em enviar, diz ele. Ok. Uns segundos depois.
Quem respondeu?
Apercebo-me. Rasma farta. Enviei a mensagem para a Emily errada. Fafa!
Não, não, e a Emily errada gosta dele.
Diz ele. Ai. Acontece que. De facto, este sinal da Netflix é incrível para várias situações da vida. Acontece, diz ele, que eu tinha duas Emilys na minha lista de contactos. Sim. Uma, a minha paixão, a minha colega da faculdade. A outra, ai, uma Emily de um evento qualquer de há uns tempos.
Ai, não trouxas agora!
Que não sejas tu a morrer.
Não,
uma Emily.
Vai morrer.
E ficava a história com
não!
A outra.
Imagina só, estou a cair no chão e nós aí buscar o teu tablet a ler.
Enquanto estou a estrebuchar, eu estou a estrebuchar no chão. Nem uma barata. Bom, vamos lá então. Acontece que eu tinha duas Emilys na minha lista, ai, de contactos. Jesus. Uma, a minha paixão, a minha colega da faculdade. A outra, uma Emily de um evento qualquer de há uns tempos no campus universitário. É que eu nem me lembro bem se fui ou não, diz ele.
Epa.
Adivinhem para qual delas eu enviei a minha declaração de amor.
Claro.
Ele diz que entrou instantaneamente em pânico, pensou em cancelar o envio, que hoje é possível fazer isso, não é? Mas com a breca, a outra Emily já tinha lido a mensagem.
Pedro, olha o som.
Epa.
Diz ele, um minuto depois, recebo uma mensagem dela.
E um nude.
Uau, não estava nada à espera disto. Que sarilho. Caos. Ele não teve como não explicar o que tinha acontecido e ela respondeu: não queres ir tomar um café para nos rirmos um bocado desta estupidez e desta confissão acidental? E ele diz: por um instante, eu achei que a melhor coisa a fazer era o chamado ghosting. Não dizer mais nada, não responder a mais nada, fingir que esta outra Emily não existe e afundar-me num buraco escuro e fundo de humilhação. Mas caramba, humilhado já eu estava. mais vale assumir esta porcaria toda. Então fui. Então de repente ele está a tomar um café com a Emily errada, não é? Não aquela por quem estava perdidamente apaixonado, mas esta que recebeu a mensagem dele.
E que simpaticamente lhe respondeu.
Claro, bora
lá.
Okay. Rimo-nos muito.
E hoje estão casados.
Esta Emily revelou-se a pessoa mais gentil, sarcástica e profunda que eu já conhecera. Ficámos amigos, chamávamos um ao outro o casal acidental na galhofa.
Até que?
Mas não é que os sentimentos começaram a crescer entre nós.
Ai, não me acredito.
E desta vez não senti qualquer confusão ou ansiedade sobre se ela gostaria de mim como eu gostava dela. Tudo foi sem esforço. Comecei a namorar com a Emily do engano. Em 2022 pedia em casamento.
Ao engano.
O ano passado, 2024, casámos. Ainda faço a piada de dizer que me confessei à rapariga errada, mas acabei com a certa. É. Isto está lindo!
Isto é espetacular! Bonito.
Olha lá!
Alguma
vez ele soube se a outra Emily gostava dele ou não?
Ele não diz isso. A vida seguiu.
Tem que saber.
A vida seguiu.
Não tem não! Não tem não! Seguiu. Achas que ele tem que saber? Não, eu acho que ele não tem que saber. Não tem não!
Isto está lindo. Eu acho que a cereja no topo do bolo é o primeiro comentário que surge por baixo da história no Reddit. Que é alguém que diz: bem, se alguma vez te divorciares, podes sempre reencaminhar a mensagem para o outro. Adorei.
O sentido prático. Nada se perde, malta.
Claro, já está escrito, não é?
Já está escrito.
E agora, uma história que me foi entregue pela nossa Filipa Galrão sobre esta história é incrível, um segredo que um motorista do Uber contou há umas semanas aos pais dela.
Aos pais dela?
Da Filipa.
Da Filipa?
Ah, sim. A Filipa diz que os pais estavam a caminho do aeroporto, estavam num Uber sintonizado na comercial e o condutor, um senhor pai na casa dos 70 anos, diz-lhes que tem um segredo para contar. Um segredo que ele guardou por vergonha e que um dia, dizia ele, talvez o Nuno Marco pudesse contar no Homem que Mordeu o Cão.
É pá, lindo.
E que é um segredo que passa aqui pela nossa rua. Essa é a parte mais gira. Passa pela Sampaio Pina, a sede das rádios todas da Bauer Media hoje, mas que em 76 era ainda apenas e só o Rádio Clube Português. Exato. Ainda nem rádio comercial era.
Não era, ainda não era.
Foi só em 79, não é?
Uhum.
Pois bem, este senhor, em 1976, era um jovem polícia acabado de se formar. E coube-lhe patrulhar aqui a zona da rua da Sampaio Pina. Ele disse que naquela época cruzava-se muito com os locutores da madrugada,
uhum,
aqui da rádio.
Sim.
Uma noite, um jovem vai ter com ele a pedir-lhe um favor. E diz-lhe: senhor agente, o meu carro ficou sem bateria, preciso de pegar o carro de empurrão aqui na descida. Por favor, não deixe que ninguém venha aqui para a rua enquanto eu não conseguir pôr o carro a trabalhar. Ele, o jovem agente, hoje um veterano reformado condutor do Uber, diz que ficou super feliz por poder ajudar. O rapaz conseguiu pôr o carro a funcionar, seguiu o seu caminho sem que nenhum incidente tivesse ocorrido. Portanto, lá foi ele embora no seu carro branco. Por volta das 3 da manhã, sai aqui da nossa porta um locutor, que ele não diz quem é. Na volta hoje é uma lenda da rádio.
Exato.
Que olha em redor, algo confuso, e vai ter com ele e diz: ó, senhora gente, por acaso não viu um carro branco assim? É que eu podia jurar que eu tinha estacionado aqui mesmo à frente da rádio. Ele diz que ficou branco. Ficou mais branco que o carro, possivelmente. Porque o único carro que ele vira dessa cor, não só já não estava na rua, como ele tinha ajudado o tipo que o levar.
Ai, meu Deus, é o maior.
Que o levar após, sempre boa esta expressão, após pegada em empurrão. Ele respondeu ao locutor: não vi, não, senhor.
Ai, meu Deus.
Ele disse que não viu.
Daí a necessidade que ele tem, claro, todos estes anos depois, de partilhar esta história. Sim. E deitar este segredo cá para fora. Não vi, não, senhor, mas vou já participar da ocorrência para tentarmos encontrar o seu automóvel. Ele disse que não se descoseu nem ao locutor nem aos colegas. Algumas horas depois encontraram o carro branco estacionado perto do Caixo de Sodré. Ele diz que na altura, epá, e eu nunca tinha ouvido falar disso, mas é encantador ao nível de crime. Na altura era hábito roubar veículos em Lisboa para chegar mais rápido ao Caixo de Sodré para apanhar o barco.
O quê?
Ah, isto eram carros roubados para...
É tipo um jogo GTA, só que sem tiroteios. É mesmo só para chegar a horas ao Cacilheiro. Isto é lindo. Diz ele que o carro foi então foi
final
encontrado. Ele, jovem polícia, foi aclamado quer pelo locutor, quer pelos colegas. E até hoje, até este momento em que eu estou a contar isto, ninguém soube que houve um ladrão até educado, pacato e gentil, que ficou profundamente agradecido por ter chegado ao Cais do Dré a tempo de apanhar o barco. E quase 50 anos depois, eis um segredo que fica descoberto.
Pronto, é pá, grande história.
Com a devida autorização do senhor a quem isto aconteceu e que contou isto aos pais da Filipa.
E agora resta saber.
Agora o dono do carro branco está a ouvir isto.
Exatamente.
Mas para, afinal, o carro estava impecável, foi recuperado.
Sim, correu tudo bem.
Quem estava no Rádio Clube em 76, tinha um carro branco.
E que fazia madrugadas.
É verdade.
Pois é.
Que história maravilhosa.
Que história.
É uma história muito boa.
Pá, que bom.
E o senhor, no fundo, só tem um bom coração, não é?
Claro.
Só quer ajudar. E ajudou duas vezes.
É verdade.